Senador Aloysio, com todo o respeito que ele tem, sabe que ele tem muito respeito, não lhe chamei de golpista. Vossa Excelência vestiu a carapuça e Vossa Excelência se sentiu muito agredido.
Eu sou um senador da oposição, a senhora chamou a oposição de golpista.
Eu falei,
sim, senhora,
que o PSDB e que a oposição estavam sim com atitudes golpistas.
Pois é, a senhora me chamou. Estou contestando a senhora.
Pois é,
estou dizendo que o PSDB age no limite estrito da institucionalidade, que o Tribunal Superior Eleitoral foi feito para isto, para analisar a lisura das contas de todos os candidatos.
Então vamos por partes.
De candidatos a vereador, a prefeito, a deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. E muitos prefeitos desse país já foram cassados por terem cometido abusos de poder político e econômico, que perto desses que foram cometidos, na nossa visão, pela presidente Dilma, são pecados veniais, não é? E muitos já foram cassados. Quanto ao Tribunal de Contas, ele não foi provocado por nós, ele está agindo dentro das suas competências institucionais, que é analisar a cada ano as contas do presidente da República.
Não me referi aqui, senador Aloysio, nem ao STE, nem ao TSE e nem ao Tribunal de Contas da União como golpistas, são instituições que respeitamos. Aliás, o TSE já por duas vezes deu causa à presidenta Dilma, deu razão à presidenta Dilma na questão das suas contas e também no pedido de recontagem de votos que vossas excelências fizeram e o TSE não deferiu. Então, eu acho que é importante,
senador,
eu tenho que terminar meu pronunciamento.
Mas,
então, aí o senhor sobe aqui para fazer o seu pronunciamento.
Nós não pedimos recortagem de coisa nenhuma. O que nós pedimos é algo que está em curso, que é uma auditoria sobre o sistema de contagem de voto eletrônico, que é algo que foi objeto de muitas controvérsias, e ainda é, tanto que há projetos que prevêem, se eu não me engano, a senadora Ana Amélia, que prevê uma mudança nas máquinas eletrônicas para que haja impressão do voto. O que nós pedimos foi uma auditoria nesse sistema para eliminar qualquer tipo de dúvida quanto à sua lisura e, eventualmente, acrescentar mudanças que possam dar maior segurança. Isso está em curso, não foi indeferido coisa alguma.
É da democracia, né? Sempre quando se faz uma disputa, ela é acirrada e se perde, parte-se também para um requerimento como esse de recontagem. Mas só quero dizer que eu não estou legítimo e democrático, por isso eu não estou chamando nem o TSE, nem o TCU de golpista. Estou falando que a oposição, sim, tem atitudes e ações golpistas. Que os discursos que vocês fizeram neste final de semana, na convenção do seu partido, foram discursos que chegaram não no limite da legalidade, no limite do golpe, cuidando para não parecer isso às pessoas. Senão, por que falar sempre, em todas as falas e recorrentemente, desfecho institucional com apoio do povo, como claro, querendo que chamar o povo, chamar as instituições para fazer um desfecho desse.
Não chamamos
é legítimo,
senadora,
disputar. Agora, um terceiro turno não cabe, senador Aloysio. Um terceiro turno não cabe, senador Aloysio.
Claro que não.
Não cabe. E aí, quero dizer a Vossa Excelência, quem está nos ouvindo, que realmente é impossível discutir questões que são positivas nesse país quando a enxurrada de notícias é negativa e ela é tendenciosa e ela é estimulada e a gente sente que ela é voltada apenas para os aspectos que têm problemas.
Eu acabo de reconhecer que a própolis é positiva, que a notícia sobre a própolis é positiva, que o frango é positivo.
Eu sei que Vossa Excelência está reconhecendo que é positivo e é bom reconhecer, porque é positivo mesmo, senão nós estaríamos desconhecendo um setor importante desse país.
Não, sei eu sou produtor agrícola e peso, inclusive estou na minha produção, que eu produzo látex, estou sentindo o drama acarretado para esse setor pela desindustrialização do Brasil. O látex, como a senhora sabe, é
borracha,
uma matéria-prima industrial, uhum, né, para produzir borracha. E dado o colapso da indústria brasileira, o quilo do látex que eu vendia há 2 anos atrás a R$ 4,00, estou vendendo a R$ 1,90. Veja, Vossa Excelência.
Pois é. Mas não são todos os setores da indústria, não é, senador Aloysio? Tem vários setores da indústria que estão, sim, em situação de recuperação, estão, sim, em situação de crescimento. E eu acho que nós precisamos ver isso também. E não é a primeira vez que a indústria brasileira tem problema. No governo de Vossas Excelências, tivemos muitos problemas com a indústria. Mas muitos problemas com a indústria. Aquela sobrevalorização do câmbio, aquela vez que vocês vocês também, antes da reeleição do presidente Fernando Henrique, disseram que não iam mexer na moeda, que também mentiram. Então, também teve um problema grave para a nossa indústria. Então, eu acho que nós temos que ter uma discussão aqui de bom nível, uma discussão sobre economia, sobre política, para melhorar as coisas do país. E não é no apostar o tanto quanto pior, melhor, e nem ganhar as coisas através de golpe. Concedo uma parte ao nosso senador presidente do PMDB.
Nobre senadora Gleisi Hoffmann, eu como, modéstia à parte, um bom mediador, vou mediar esse debate aqui entre Vossa Excelência e o senador Luiz Nunes Ferreira. Nobre presidente, senadora Ana Amélia. A nossa torcida do PMDB é para que o país volte a crescer. Nós não temos outro caminho, não temos outro objetivo, é retomar o crescimento. Ainda bem que o desemprego está forte, mas ainda não chegou a níveis como tínhamos no passado. Hoje, se não me falha a memória, estou de 7%. Eu já vi economista dizer que um nível ótimo de desemprego é em torno de 10%. Então, tem países aí com 26%, 30% de desemprego. O Brasil ainda é a sétima economia do mundo, por isso que eu acredito no Brasil. Agora, o que eu não concordo, senadora Gleisi Hoffmann, é que acho que é ex-presidente, não é mais presidente do TCU, Augusto Nardes, é o presidente ainda não, né?
Não.
Ex-presidente, é o relator, exatamente. É o ex-presidente relator, que vá para as redes de televisão criticar o governo, apresentar relatórios, que eu assisti, uma entrevista longa, longuíssima dele na Globo News, entrevistado pelo... aquele do Jornal Nacional, o William Wagner, né?
William Vac.
E ele criticando, descendo o pau no governo, fazendo até comparações, que isso estaria para fazer isso, e mais aquele outro, até derrubei água. Crise de água não vai ter. Mas eu acho que um ex-presidente do TCU, ministro do TCU, não pode, de maneira nenhuma, ocupar as redes de televisão para criticar o governo, para apresentar relatórios, e fazer comparativos. Eu acho que o dever dele é fazer o seu relatório, sim, ele está no papel dele, né, apresentar ao Congresso Nacional, né, agora jamais ir para a televisão. Então, essa onda de crítica ao governo, de querer derrubar o governo, realmente existe. Hoje, de ontem para hoje, não deu outra coisa a não ser até as conjecturas de o que aconteceria se a Dilma caísse, o que aconteceria se a Dilma fosse caçada, o que aconteceria se o Temer assumia ou não assumia, se ia ter uma nova eleição ou não vai ter uma nova eleição, se o Congresso vai impeachment ou vai ser afastada por o TSE. Então, de ontem para hoje, o que se fala hoje nas redes de comunicação é isso aí. Então, realmente existe uma onda e eu não vejo, não tem, cadê o fato? Cadê o fato consumado para afastar a presidente da República e o vice-presidente da República? Quer dizer, não tem. Se tiver, a hora que tiver e que tiver embasamento, é claro que os partidos de oposição vão pedir, mas até o momento o que está se fazendo é uma campanha, aí sim, com todo respeito, ainda não estou citando aqui o PSDB, até de setores da imprensa e de partidos e tal, uma campanha deliberada para derrubar a presidente. Isso não tem dúvida. Inclusive de setores do Tribunal de Contas da União, que eu fiquei completamente indignado, porque não é o papel de um ex-presidente do TCU e de um ministro do TCU relatando, né, as contas do governo, ir para a rede de televisão como a Rede Globo e criticar o governo. Sabe? E ele fez isso com dureza, com firmeza. Então, não é esse o papel.
Agradeço a parte, senador, e tem toda a razão. Aliás, o Tribunal de Contas da União é o órgão auxiliar do Poder Legislativo, dessa casa, do Congresso Nacional. Não tem autoridade política de fazer avaliações, tem que fazer avaliações técnicas. Eu concedo uma parte ao senador Ataídes.
Muito obrigado, senadora Gleisi, meu querido e amigo senador Halpe. Eu conheço um pouco o regimento interno do Tribunal Superior, do Tribunal de Contas da União, e eu não vejo nada que coíbe um ministro do TCU ir à imprensa e delatar alguma coisa. No regimento interno não existe. Então, nós temos que entrar com um projeto aqui proibindo a eles que não vá à imprensa. Agora, senadora Gleisi, nós somos aqui companheiros, colegas deste parlamento. E com o passar do tempo a gente vai admirando um aos outros, né? E hoje eu tenho uma admiração à Vossa Excelência, como tenho admiração a todos os nossos colegas. Mas eu acho que, diante do quadro que se encontra hoje, o país, economicamente, moralmente, eticamente, politicamente, eu acho uma coragem extraordinária dos senhores governistas, das senhoras governistas, ir até a tribuna e dizer ao povo brasileiro que o país está maravilhosamente bem, sendo que 80 milhões de brasileiros hoje, no mínimo, pensa a diferença diferente de Vossas Excelências. A última pesquisa deu à presidente Dilma uma aprovação de 9%. Mas, como disse o grande estadista Fernando Henrique Cardoso ontem, você perder popularidade é uma coisa. Agora, você perder credibilidade, esse país, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma nação, tem duas coisas que ela jamais pode perder. É a credibilidade e a confiabilidade. E o país perdeu, senadora Gleisi Hoffmann. Vossa Excelência falou aqui que a oposição quer dar um golpe. Eu vi o senador Aloísio aqui inquieto diante de sua fala. Não. O PSDB não quer dar golpe. O PT deu um grande golpe no povo brasileiro. É o diferente. O golpe foi dado pelo PT. E aí eu admiro Vossa Excelência, com todo esse seu conhecimento, essa desenvoltura, esse conhecimento político, que ainda defende veemente esse governo do PT, esse governo que eu chamo um cadáver com data para ser sepultado. Você quer ver um golpe enorme que este governo deu ao país? O seguro defeso, em 2013, gastou 598 milhões. Em 2014, 2.117, senadora Luiz. Ou seja, será que foi o ministro da Pesca que falou, olha, vamos gastar então 2 bilhões e pouco, ou foi o marqueteiro da presidente Dilma que falou assim, dê seguro defeso para todo mundo? É voto, é compra de voto, isso é crime. O seguro-desemprego, 22 bilhões em 2013, em 2014, 32 bilhões de reais. O Pronatec, com essa história de 8 milhões de matrículas, foi 15 bilhões e 400. O FIES, em 2013, gastou 6 bilhões e pouco. Quando foi 2014, né? Aí então a presidente Dilma falou, agora vocês gastem o que vocês quiserem. Gastaram 13 bilhões e 700 reais. Isto é compra de voto. E tem mais. Não é o cabo eleitoral, não. Nas minhas contas, só essas compras de voto que eu disse, do seguro defeso, FIES, Pronatec e seguro desemprego, foi um prejuízo a essa nação a mais de 70 bilhões de reais. Isto sim é um golpe. Isto sim é um golpe. E isto está provado. Prova disso que agora tirou todos esses direitos. Ou seja, agora não é mais 13 bilhões com FIES. Agora nós só podemos gastar tantos milhões, bilhões com FIES. Então, eu fico indignado, e Vossa Excelência falou uma coisa que me chamou muita atenção, que nós também, do PSDB, mentimos. Nós também mentimos. Ou seja, Vossa Excelência está dizendo que a presidente Dilma mentiu, quando a senhora disse que o PSDB também mentiu no seu governo. Né? Então, vocês também mentiram. É, e na verdade é que não há mentira. Fernando Henrique Cardoso deixou um legado extraordinário ao povo desse país. Lamentavelmente, o PT, com a sua incompetência, com a sua irresponsabilidade, não soube aproveitar o que este grande estadista deixou em 31 de dezembro de 2012. Era o que eu queria colocar, mas sempre com os meus respeitos à Vossa Excelência, senadora Gleice.
Certeza, agradeço a parte de Vossa Excelência, senadora Ataíde. Peço à senadora Ana Amélia, só para eu terminar aqui meu pronunciamento e falar algumas coisas em razão do que os senadores que me apartearam falaram. Primeiro, quando eu falei também mentem, eu falei em relação que além do golpe também tem mentira, também mentem. Ou seja, estão querendo fazer ou dar um golpe ou estimular. Eu acho que o senador Raup foi muito feliz quando fez essa análise, que é se criar um clima no país para dar condições institucionais para afastar a presidenta da República. É isso que se quer, criar um clima no país. É um clima de que tudo está ruim, um clima que tem desgoverno, um clima de que as coisas não funcionam, um clima de que a presidenta não tem mais credibilidade, que o país não tem mais governo, e, portanto, a saída seria uma cassação da presidenta e do seu vice, ou um impeachment da presidenta com a colocação do vice. Aliás, o que o senador Raup falou foi isso. Já está se discutindo as formas do que se fazer depois de um afastamento da presidenta, dependendo do tipo de afastamento. Eu só posso chamar isso de golpe. Para mim, não tem outra forma de avaliar. Desculpe, não tem. Eu sinto muito se isso ofende a Vossas Excelências, se ofende ao PSDB, mas o que eu ouvi na convenção do PSDB foi exatamente isso. E não estou dizendo aqui que o país está uma beleza. Nunca o senhor, Vossa Excelência, me viu subindo nessa tribuna dizendo que o país é uma beleza. Eu subo essa tribuna para dizer que o país não é a feiura que Vossas Excelências pintam. O país tem problemas, eu disse várias vezes, nós temos que desafiá-los, estamos fazendo um ajuste fiscal, estamos fazendo contenção, fizemos medidas, sim, para reajustar várias situações, inclusive o seguro defeso, que eu quero falar sobre ele um pouquinho aqui. Agora, dizer que está uma catástrofe geral, isso não posso concordar, porque não está. E eu vim aqui mostrar alguns setores do país que estão indo muito bem. Falei da agricultura, falei da Feira do Livro, tem setores da indústria. Então, como que a gente pode achar que tudo está errado? Já estou terminando, senhor presidente. Tudo está ruim e que nada pode ser melhorado. Nós estamos fazendo um ajuste fiscal que já está melhorando a credibilidade do país no exterior, sim. Não sei o que estou falando, Valor Econômico do dia 22 de junho. Quase 6 meses depois do início das mudanças na política econômica no segundo mandato de Dilma Rousseff, observadores estrangeiros começam a deixar de lado a imagem de que a economia brasileira está com problema. Apesar de o nível de confiança dentro do Brasil ainda não ter se alterado de forma significativa e de os índices divulgados neste ano serem preocupantes, acadêmicos e analistas de mercados dizem que o mundo já começou a ver com bem menos pessimismo o cenário para o futuro do país. Não sei o que estou falando, jornal Valor Econômico que está falando. Assim também, como nós tivemos agora no dia 1º de julho, da Reuters, também uma notícia: Brasil tem melhor superávit comercial para junho em 6 anos. A balança comercial brasileira teve superávit de 4,5 bilhões de dólares em junho, acumulando um saldo positivo de 2,2 bilhões de dólares.
A senhora sabe, então, qual é o nosso rombo da balança comercial, senadora Gleice? A senhora poderia contar qual o valor em dólares do nosso rombo da nossa balança comercial desde 1947? A senhora sabe o valor?
O senhor pode nos dizer.
Vou dizer. 104 bilhões de dólares.
Desde quando?
Desde 1947. Esse é o maior rombo da balança comercial desde 1947.
Ah, eu pensei que o senhor estava dizendo rombo histórico. Quero só dizer ao senhor que nós tivemos, sim, problemas com a balança. Não estou negando isso. Só estou dizendo que ela está recuperando. É isso que eu estou dizendo. Então, as Vossas Excelências não podem vir aqui dizer que tudo está uma catástrofe, que nós não vamos recuperar. Não é a realidade dos fatos, por favor. Não pode ser a teoria do quanto
nós
pior,
não estamos
melhor.
Torcendo por isso, senadora.
Eu vou aqui já caminhar para o encerramento do meu pronunciamento. Eu acho que tem um clima assim no país, que é criar um clima no país para instabilizar, desestabilizar o governo da presidenta Dilma, criar um clima em cima da medição de sua popularidade, que nada tem a ver com as questões constitucionais e retirada de mandato, para tentar desestabilizar e tentar forçar situações institucionais para afastar a presidenta. Eu não posso ter outra avaliação sobre essa situação que não a avaliação de que isso é um golpe. É a minha opinião, é o que eu acho. Nós estamos numa democracia, ela ganhou uma eleição apertada, é verdade, uma eleição difícil, é verdade, mas com uma margem efetiva de votos que a maioria do povo brasileiro lhe deu. E precisa ser respeitada, e está conduzindo a economia desse país e está conduzindo as políticas sociais. Portanto, senhor presidente, eu queria deixar isso registrado aqui, como quero deixar registrado nos anais da Casa a entrevista do empresário Rubens Ometo, como quero deixar registrada nos anais da Casa também a análise de hoje do articulista Ricardo Melo na Folha de São Paulo, o golpe está em marcha. Muito obrigada, senhor presidente.